O Hora Queer tem oferta de cupons de desconto com a Veste Esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
Estamos ao vivo! Oi, gente, boa noite! Aqui ao lado tem o Gilbert, que vai fazer a interpretação em Libras para vocês. E vocês que chegaram aqui e quem não acompanha o nosso projeto, você está no Doutora Drag. Doutora Drag, ele é um canal no YouTube e a gente tem um projeto maior que acopla tanto o Doutora Drag quanto também o podcast Hora Queer. Então nós temos aí um podcast e também um canal aqui no YouTube. Se você quiser, inclusive, ajudar este podcast, este canal, vocês podem nos ajudar em apoia.se/horaqueer. Vocês também podem comprar livros da Boitempo usando o nosso link que está aqui abaixo. Muitas pessoas têm usado o cupom Doutora Drag para desconto, mas não utilizam o link. Se você usar o cupom e o link, nós vamos ganhar uma comissãozinha da Boitempo aí para o canal para ajudar na manutenção das nossas atividades, né? Pagar legenda, pagar intérprete, edição, pagar também a edição do próprio podcast.
Destrua o patrimônio público e privado. Ataque templos. Incendeie carros.
Ele é mó covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia.
E tente levar o caos.
O Brasil tá no fundo do poço.
Doutora Drag!
Hoje vamos falar sobre Hegel e eu trouxe um camarada muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, acompanho ele aí da internet, que é o Eribaldo Maia. Eu brinco que falo que é o menino do Hegel. E aí a gente vai hoje bater um papo inicial e ele também vai apresentar para vocês o curso que ele está dando lá pelo Classe Esquerda sobre Hegel. Então diga olá aí para a galera, Eribaldo.
Olá pessoal, olá a todas e todos. Muito obrigada, Dimitra, que eu já acompanho há um tempo na internet. É muito feliz estar aqui para falar de Hegel, né? Que é um pensador feliz. As pessoas acham que não é, mas ele é muito feliz. E estudar Hegel é sempre muito interessante e vale muito a pena, né? Inclusive, todo mundo perguntou, Dimitra, inclusive fez uma pressão danada perguntando quando sair o curso. Vai sair dia 20 desse mês. Lá no Classe Esquerda, dia 20, já vai estar tudo pronto para a gente conversar sobre Hegel, né?
Então, gente, conversar sobre Hegel e esse curso aí é super interessante. Bem, vamos falar de Hegel. Quando eu comecei a estudar marxismo, Hegel, para mim, era um grande buraco negro em que eu entrava ali e me perdia. Por quê, né? Eu ficava lendo o Marx e aí eu sabia que tinha coisas que estariam no Hegel. E aí eu sei que, lendo Hegel, tem coisas que estarão no Kant. E se eu for andar, eu vou chegar até Heráclito, porque isso faz parte do que a gente entende da lógica dialética, né? Então, como que a lógica dialética, na própria história da filosofia, ela disputou, inclusive, com a metafísica em um espaço, e a metafísica teve uma grande... ocupou, né, um grande espaço aí nessa forma de interpretar o mundo. Então, a gente não vai falar muito tanto do passado, ou talvez vai falar, eu não sei ainda como você vai fazer suas conexões, mas eu fiz até um resuminho aqui só para introduzir a galera ao Hegel, que parece um bicho de sete cabeças, mas talvez não seja tão assim, até mesmo pelo próprio processo nosso de aprendizado e de leitura da própria escrita marxista e tudo mais. A gente começa a entender alguns conceitos-chave, algumas categorias que são importantes, que são, inclusive, categorias que não são fáceis de se definir, né, numa frase, numa sentença, falar o trabalho é isso, divisão do trabalho, propriedade privada, alienação. E a gente começa a encaixar essas peças aí desse grande mosaico. Eu adoro usar essa expressão mosaico para a gente entender alguns conceitos-chave. Então, Kant, né, que veio antes de Hegel, que eu coloquei aqui no nosso resumo, ele falou sobre a consciência humana. Ele falou que essa consciência humana não registra tudo passivamente e ela age de forma que a consciência interage e interfere na realidade. E para Kant, né, isso faz parte do processo de conhecimento humano. Então ele já dizia que as filosofias eram até ingênuas ao querer interpretar o que era a realidade, mas antes elas não tinham resolvido uma outra questão. O que é o conhecimento? o Kant parte disso para pensar o que chamava de razão pura, e que na própria razão pura existiam contradições, mesmo a razão pura sendo algo anterior à própria experiência. E aí, nisso, nesse processo, nós temos anos mais tarde, um pouquinho, né, mas ainda nos anos 1700, aparece o jovem Hegel, que pensava na contradição também, mas ele falava que a questão central da filosofia era o ser e não o conhecimento. E aí, naquele livrinho do Condé, eu adoro aquele livro que tem o que é dialética, tem uma frase dele que ele coloca assim: se eu me pergunto o que é conhecimento, já na palavra é, está em jogo uma certa concepção de ser. Então, a questão do conhecimento, daquilo que o conhecimento é, só pode ser concretamente discutida a partir do ser. Enfim, nós vamos debulhar isso, né? Mas o Hegel, ele concordava com Kant em um ponto, na verdade, no quesito, no reconhecimento de que o sujeito humano, ele é essencialmente ativo e está sempre interferindo na realidade. O jovem Hegel, ele ficou muito emocionado, acho que é uma palavra interessante para isso, né, com a Revolução Francesa, porém os rumos da Revolução Francesa foram outros. E aí ele foi estudar a realidade e seus movimentos. Inclusive, dentro desse processo de estudo dele, ele também estudou Adam Smith, assim como Marx estudou Adam Smith. E é aí que Hegel trabalha com a categoria trabalho e vê como ela tem a ver com o próprio desenvolvimento humano. Então, basicamente, para a gente pensar aí que esse movimento, ele é importante, pois o trabalho, ele é um conceito-chave até para entendermos o que é superação dialética. É um termo, a gente já falou aqui no canal, eu acho que uns dois vídeos, acredito, eu acho que um vídeo ainda não foi ao ar, mas o termo Aufgabe, né, que é um verbo difícil de ser traduzido, mas a gente pode pensar ele em três sentidos, que é o de negar, que é o também de erguer, no sentido de conservar, e também o de elevar, de colocar em um nível superior. Então, o próprio Marx, é um termo já usado pelo Marx lá nos Manuscritos de Paris, ou lá na publicação da Boitempo, como vocês conhecem, como os Manuscritos Filosóficos, né? É o termo que Hegel também emprega. E a gente vai ver que existem coisas em Marx que, na verdade, já estavam em Hegel, e a gente começa a perceber o próprio movimento desse Aufgeben. Ao criticar o Hegel, o que, que o Marx está propondo ali? Então, a gente tem esse verbo, que ele tem três sentidos, e um debate acerca até mesmo dessa própria tradução, e isso é o que a gente vai chamar de superação dialética, e hoje vamos bater um papo com Eribaldo sobre isso. E aí, a gente parte da primeira pergunta. Por que Hegel hoje? E essa pergunta, inclusive, já foi elaborada pelo próprio Eribaldo para nós chegarmos em alguns consensos.
Na conversa que a gente teve, Dimitra, eu falei contigo sobre essa pergunta, porque era uma pergunta que eu recebia muito, né? Porque se estudar um pensador que nasceu lá no século XVIII, viveu boa parte da vida no século XIX, nem viu a sociedade capitalista completamente posta, né, com todas as suas contradições, limites, enfim, o que um filósofo tão distante teria a contribuir com o mundo de hoje? E eu acho que tem dois pontos que são fundamentais, assim. Primeiro é que eu acho que o projeto, por exemplo, que a gente vai se debruçar mais no curso, né, que é a Fenomenologia do Espírito, ele tem um projeto interessante, principalmente se a gente pensar que a Fenomenologia do Espírito, além de ser um livro de filosofia, né, mas não é um livro de filosofia comum. É uma espécie de, como a Simone de Beauvoir coloca, um romance de formação. Ou seja, existe um personagemzinho central ali na Fenomenologia do Espírito, que é a consciência humana. E como é que ela conhece a realidade? Ou seja, Hegel sai lá do primeiro capítulo, que é o senso comum, por assim dizer, e do senso comum ele vai mostrando como esse senso comum possui alguns limites, e esses limites fazem com que a gente precise conhecer cada vez mais determinado objeto, e que quanto mais a gente conhece esse objeto, mais a gente percebe que a gente tem limitações no conhecimento desse objeto, que requer um outro nível de conhecimento, cada vez maior, até chegar num ponto muito importante, que é justamente quando tu fala que ele supera Kant, né? No ponto de que ele percebe que a relação sujeito-objeto ela é muito limitada, na verdade tudo é uma questão de uma relação entre sujeitos, né? Uma relação entre seres, né? Uma relação de reconhecimento, né? A gente precisa se reconhecer enquanto pessoas para poder conhecer o mundo, porque em última instância não tem uma separação tão rígida entre sujeito e objeto, né? Como Kant coloca, né? Como é que um sujeito vai conhecer algo se não existe um objeto a ser conhecido? Assim como um objeto a ser conhecido não vai existir sem um sujeito do conhecimento. Então, essas ideias de unidades de contrário, da dialética, assim como essa ideia de superar o senso comum, né, de superar algo imediatamente dado que está na fenomenologia do espírito, é algo que, para a gente, é muito importante. Né? A gente não se emocionar com a imediatez das coisas, por assim dizer. Né? Não se deslumbrar. Hegel usa esse verbo, essa palavra em alemão. Né? Não se emocionar com o brilho do imediato. Né? Ou seja, a gente vê uma determinada conjuntura, um determinado objeto, e aí já quer definir qual ação tem que fazer, o que é aquilo
o
que
está acontecendo. O meme, então, do jovem emocionado vem de Hegel.
Exatamente. Hegel, ele tinha um bom senso de humor, né? Ele era muito emocionado, né? Tu falou que ele era emocionado com a Revolução Francesa. Ele plantou uma árvorezinha, né? Que era a Árvore da Liberdade, né? Em homenagem à Revolução Francesa. Era um jovem emocionado.
Ele tinha 19 anos quando ele plantou essa árvore.
Olha aí. Era muito emocionado. Mas isso é legal, né? A paciência, né? A filosofia requer paciência, né? Como a coruja de Minerva, sua alça voa ao final do dia, né? Então, essa paciência, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, onde o mundo muda muito rápido, as conjunturas se alteram muito drasticamente. Parece que a gente não consegue capturar um momento. E aí é justamente essa ânsia de capturar um momento que Hegel está dizendo, calma, isso mesmo é um limite do conhecimento. Capturar um momento não é algo que vai lhe levar ao conhecimento. Vamos ter calma, vamos ter paciência, não vamos nos deixar impressionar pelo brilho do imediato e do momento, e vamos tentar conhecer o objeto no movimento, né? Nessa mudança constante. Isso eu acho que é algo muito importante para hoje, né? Quando a gente tem essa, principalmente nas redes sociais, né? Essa toda pergunta é, não, e o que é isso? E o que é que está acontecendo? E não sei o quê. Então, sempre essa ânsia de captura, né? De tentar dar uma resolução, em última instância, de algo que está acontecendo, ou de um objeto, né? Ou de um fenômeno social, é muito importante, né? Essa paciência do conceito, né? Sempre o pessoal perguntava, eu dizia, Dimitri, né? Quando ela perguntava, e o curso vai sair quando? E eu sempre dizia, calma, que o conceito precisa de paciência para se realizar. É isso. E eu acho que o segundo ponto é que, mais do que o tempo de Marx, ainda que Marx tenha vivido a plenitude, né, até o tempo dele, do capitalismo, eu acho que o nosso tempo é um tempo hegeliano, porque a gente está vendo o capitalismo chegou num limite onde ele não tem mais nenhuma possibilidade de trazer nenhum progresso civilizatório mais. Ele chegou no seu limite de possibilidades emancipatórias, né? Até porque Marx, no Manifesto Comunista, começa o livro elogiando bastante o capitalismo, né? Ou seja, o capitalismo trouxe algo de emancipatório para a humanidade, né? Não é só uma desgraça completa. Marx tinha essa ciência. Mas eu acho que hoje a gente está vivendo um tempo onde o capitalismo já bateu no teto de tudo que ele podia dar. Um segundo ponto interessante é que, apesar disso, a gente ainda não construiu uma alternativa real que pudesse substituir esse sistema, né? A gente fala do comunismo como o Alan Badiou coloca, né? Como uma hipótese. A gente teve as experiências do socialismo real, mas elas perderam e foram demonizadas, né? Pela história oficial, né? Então, a gente vive para o senso comum das pessoas, para a ação política imediata, uma sensação de que, beleza, esse mundo está morrendo, mas é o que a gente tem mesmo, não tem muito o que fazer, né? Como diria Margaret Thatcher, não há alternativas. Que, apesar de tudo, Margaret Thatcher era muito sincera, né? Tinha isso, assim, para o mal, mas ela era muito sincera. E, dentro disso, Hegel viveu um tempo muito parecido, né? Ele via que a sociedade tradicional alemã estava caindo aos pedaços, mas ele ainda não sabia direito o que estava surgindo. Então, ele coloca uma frase que é muito interessante, que é, em tempos enlouquecidos, nós precisamos de conceitos enlouquecidos. Por isso que o Leandro Konder faz outro livro, né, que se chama A Razão Quase Enlouquecida. Né? É essa razão que foge da normalidade. Né? Essa, num momento como o que a gente está vivendo hoje, a gente tem que repetir o gesto de Hegel, não no sentido de repetir o que Hegel fez, mas mais no sentido de fazer o que Marx fez, né? De pegar Hegel, pegar Marx e, a partir deles, pensar um novo vocabulário político que possibilite a gente a criar um novo mundo, uma nova forma de vida emancipada, uma nova forma de relação social, onde os contraditórios possam conviver em unidade, onde a liberdade não se limite a uma liberdade meramente formal, onde a emancipação humana não seja apenas uma letra nas constituições, ou apenas uma palavra de ordem ideológica para a manutenção de governos de direita que vão levar cada vez mais exploração e opressão pelo mundo. Esse gesto de Hegel de não se conformar com os limites do tempo dele, de não se abater diante de um tempo que para ele não tinha saída, eu acho que é um gesto importante para a gente. Porque, querendo ou não, Marx estava vivendo o tempo onde a classe trabalhadora estava surgindo. Então, ele depositava uma esperança na classe trabalhadora. Hoje, a gente vive um tempo onde as revoluções socialistas perderam e a gente precisa reconstruir tudo. Para reconstruir isso, a gente não pode simplesmente voltar ao que era. Até porque voltar ao que era, como Hegel e Marx também sabiam disso, é impossível. Mas a gente precisa pegar toda essa bagagem que a gente teve, todo esse histórico que a gente teve e construir algo que, assimilando tudo isso, possa produzir algo novo, né? Algo além. Que, enfim, como Alan Badiou coloca, é a hipótese comunista, né? A hipótese de uma sociedade realmente emancipada, livre, né? Então, acho que o gesto hegeliano é um gesto contemporâneo, né? Tanto que muitos dizem, né? Hegel é o último moderno ou o primeiro dos contemporâneos. Eu acho que Hegel foi o último moderno que, através do seu gesto, abriu as portas para o contemporâneo.
Você falando aí de Hegel e colocando aí se ele é o último moderno ou o primeiro contemporâneo, nós temos aí a questão da categoria trabalho e até mesmo da questão da própria alienação. Como que o próprio Hegel, né? Por exemplo, quando a gente começa a estudar Marx, esse foi um erro muito comum meu, eu achava que a questão da própria categoria alienação e tudo mais, ela era um conceito do Marx mesmo em si, como se negando lá os contratualistas, né, Locke e outros, ou até mesmo Santo Agostinho, e até mesmo Hegel, né, que Hegel já, o conceito de alienação que Marx trabalha ali, ele tem em Hegel, mas parece que em Hegel ainda não é elaborado tal qual o Marx propõe esse conceito, né, existe esse estranhamento que é exteriorizado e tudo mais, que é o que a gente vai pensando para alienação, mas parece que, pelo que eu entendo, falta ainda aquela de pensar isso não só para o trabalho teórico e tudo mais, para o trabalho como um todo, sabe? Então, a sensação que eu tive é de que o limite em Hegel para a gente pensar alienação está aí e o próprio movimento aí do Alpha Bem do Marx está em dar uma concretude para esse conceito no que tange aí a classe trabalhadora e desse trabalho estranhado, desse estranhamento consigo, com o outro, com o objeto, com a natureza, enfim. Estou correta ou estou viajando na maionese e ter que voltar mais duas casinhas nos meus entendimentos?
Não, acho que você está completamente correta. Hegel, ele era o filósofo do idealismo alemão, ainda que ele tenha uma outra concepção de idealismo, né? A gente pode ver isso mais na frente. Mas é interessante que Hegel tem aquela famosa frase, né? Tudo que é real é racional, né? Que também poderia ser traduzida como tudo que é real é efetivo. E efetivo, para Hegel, tinha uma conotação de concretude muito grande. Hegel, como Zizek coloca, né? A sombra do materialismo dialético, né? Ele chegou quase lá. Faltou algumas coisinhas, assim, que Marx pega e, ironicamente, Marx diz que colocou Hegel de cabeça para cima, né? A dialética que estava de cabeça para baixo, ele colocou de cabeça para cima. Para Hegel, a alienação tem um sentido de uma unidade inicial que foi rompida e depois tenta ser recolocada como uma unidade, assimilando os contrários. Só que para Hegel isso tem um problema, porque, ou seja, existe o espírito, né? Um espírito que não é algo cronológico, né? Parece que existe um espírito que está sobrevoando aqui a gente e que está influenciando. Não é bem assim. As nossas próprias relações produz e é produzida por esse espírito. Por exemplo, o fato de eu ser do Recife, gostar de maracatu, o espírito é isso, né? Tipo, é a cultura, é um ethos, né? Que determina nossas posições no mundo. Por exemplo, o fato de eu ser esporte tem muito a ver por ter nascido no Recife, né? Talvez se eu nascesse em outra cidade do Brasil, eu nem gostasse de futebol, ou torcesse por outro clube, né? Enfim, ou seja, esse ethos, esse espírito, né, que nos permeia, vai determinando as nossas vidas. Só que existe uma relação, né, para Hegel, entre o particular e o universal. A relação é essa que Marx guarda também. Nessa relação, nós somos espíritos finitos, né, particulares. O espírito do tempo, né, o espírito do povo, tá, o grande espírito que vai determinando o movimento dialético da história, né, o processo, né, essa palavra tão cara a Hegel e também a Marx é o grande espírito, né? O espírito absoluto. Esse espírito absoluto, ele não pode existir para Hegel só de forma absoluta e pura, como pura espiritualidade, né? Ele tem que existir concretamente, ele tem que ter carne, ele tem que ter corpo, né? E ele se realiza nos nossos corpos, nas nossas relações sociais. Só que nós somos seres finitos, enquanto o espírito absoluto é um ser infinito, né? Não é nem um ser, né? Mas é um espírito infinito. Então nós vamos sempre realizar ele em parte, né? Numa parte só, né? E nem sempre nós vamos realizar completamente ele, porque nós estamos em progresso de chegar a um espírito absoluto, né? A um conhecimento absoluto, enfim, a toda essa teleologia da história de Hegel, que às vezes também é bem mal interpretada, né? Como se fosse algo muito rígido, né? Que não é bem assim. Mas a alienação tem muito isso. Existe uma unidade do espírito absoluto e que quando ele se realiza no mundo, ele se realiza sempre de forma rompida, né? Sempre de forma com a ruptura, porque nós somos seres finitos e não podemos dar conta da infinitude. Nós só podemos dar conta da finitude, né? E isso é muito importante. O problema é que Hegel não conseguiu perceber em qual relação o espírito está se realizando. Onde é que ele se realiza? Tudo bem, são nas relações sociais, mas como as relações sociais produzem e movimentam esse espírito? Hegel estava muito mais preocupado com esse absoluto que se realiza do que com esse particular que realiza esse espírito, né? Marx, então, vai fazer esse giro, né, materialista, esse giro para o mundo. Então, Marx vai dizer o problema do mundo dos homens, né? E aí Marx, com a linguagem do tempo dele, né, o mundo dos homens, mas, enfim, o mundo dos homens, das mulheres, das LGBTs, de todo mundo, é o mundo de toda essa galera que está construindo o mundo. O mundo é construído por nós. Então, esse espírito também, se existe, ele também é construído por nós, né? Marx teve essa sacada. E a outra sacada importante para Marx é que essa construção não é uma construção descompromissada, que é outro ponto que Hegel não chegou lá, ainda que ele tenha chegado. Ele chegou em Smith, chegou muito perto, mas ele não chegou lá, né? Essa construção do mundo, ela não é descompromissada. Existem algumas coisas que a gente precisa fazer para construir esse espírito, para construir esse mundo que nos determina, que nos faz, que nos torna seres vivos. E uma coisa que Marx coloca, inclusive, na ideologia alemã é que um pressuposto inicial da vida humana é que os seres humanos precisam estar vivos para construírem a vida humana. Então, Marx percebeu que toda a construção desse mundo é permeada por, primeiro de tudo, a gente precisa comer. Por exemplo, antes de fazer essa live, eu jantei, porque eu não faço nada de barriga vazia e ninguém faz. A gente precisa ter um teto, ter roupa, enfim, ter alguns pressupostos que nos garantam estar vivos. Porque sem a gente estar vivo, a gente não consegue produzir esse mundo. Hegel chegou na categoria trabalho, mas não chegou nessa centralidade dessa categoria. Né? Nessa centralidade de que o modo de produção não é simplesmente um modo de produzir tecnologia, distribuir riqueza, etc. Mas é, acima de tudo, um modo de construir vida, de como a gente constrói a nossa vida. Né? Marx, inclusive, diz, né? Isso também tem a ver com a nossa espiritualidade, né? Ou seja, nossa intelectualidade, a forma como nós admiramos a arte, enfim, tudo isso. Então, Marx percebeu na alienação, no capitalismo, não é parte de um processo, de um espírito que se põe e esse espírito não se reconhece completamente porque nós somos seres finitos e esse espírito é um ser infinito, por assim dizer. Mas Marx percebeu que essa alienação é porque quando nós produzimos esse mundo, nós não nos reconhecemos nele mais. Existe algo nessa forma da gente construir o mundo, existe algo nessa forma da gente produzir a nossa própria existência, de a gente reproduzir as nossas próprias condições de estar vivos, que impossibilitam a gente nos reconhecer nesse processo. Esse não reconhecimento de um mundo que a gente deveria se reconhecer, porque é algo que a gente produz, que Marx está chamando de alienação, né? A gente estranha esse mundo, por assim dizer, para brincar um pouco os conceitos, né? Estranha esse mundo que a gente produz, né? Ou seja, a gente sai de... Estava até ouvindo uma música hoje que eu não conhecia, que o rapaz diz na música, a gente trabalha, mas precisa viver também. E a gente trabalha muito, então a gente vive pouco, né? Então, essa contradição de a gente produz um mundo que a gente... mundo que a gente constrói, e que a gente não se vê mais nessa construção, é o que Marx está chamando de alienação. Era só para dizer que é esse ponto que Marx está pegando Hegel para fazer uma superação, né? No sentido de fazer uma leitura materialista do que Hegel está colocando como alienação, né?
E você falando assim, de fazer uma leitura materialista, o Marx vai considerar o Hegel, no caso, idealista, correto?
Correto.
E aí, quando a gente pensa na questão do trabalho, é uma questão que eu fiquei assim meio que na dúvida, inclusive, acho que é mais um momento de tirar dúvida da Dmitra, é que eu acho estranho assim como que o Hegel consegue já pensar a questão da própria categoria trabalho para pensar o conceito de alienação, mas como que isso estava presente em Hegel, mas não da forma que talvez não seja esse trabalho como a gente vê na visão marxista. Eu ainda fico com muita dificuldade de entender o que é a categoria trabalho dentro de uma visão hegeliana. Por exemplo, assim, se estava tanto no campo idealista e tão abstrato que não converge para o trabalho concreto como a gente imagina hoje e como, por exemplo, dentro do Marx a gente consegue perceber o nosso próprio sistema capitalista, a produção de mercadorias, esse tipo de trabalho e de como que esse trabalho faz com que nós criemos nossas relações e como que a gente aparece, né, no mercado e não como pessoas, mas como detentores e possuidores de mercadoria. E aí eu fiquei pensando, será que esse estranhamento que eu tenho com o conceito hegeliano de trabalho tem a ver também porque o próprio Marx já elabora ele, mas também tem elementos da propriedade privada, e aí eu cruzando com outros elementos, eu crio um conceito maior e mais amplo do que em Hegel, eu não consigo perceber o que é esse trabalho em si e de como que a gente está ativamente, né, mudando a realidade através disso.
Hegel é um pensador idealista, depois de passar por Kant, Fichte, Schelling, enfim, toda uma galera lá do idealismo alemão. Hegel foi o último dos idealistas, mas, como eu falei, né, a concepção de idealismo de Hegel é uma concepção um pouco diferente. Por exemplo, Hegel tem um texto que é curtinho, é um texto do jovem Hegel, do período de emoção dele, que se chama Quem Pensa Abstratamente. E ele está falando muito mal dos filósofos que pensam apenas de forma absolutamente abstrata e desconsideram a concretude do mundo. E aí um ponto que a gente precisa ter noção assim, para quando pensar onde se localiza a obra de Hegel, é que é isso. Assim, Hegel estava vivendo numa Alemanha esfacelada politicamente, né? Era um país que se unifica muito tardiamente, com traços feudais ainda. Então Hegel ainda estava lutando politicamente, né? O livro do Lozuto é um bom exemplo disso, né? Hegel, a liberdade dos modernos, né? Que Lozuto vai mostrando como Hegel ainda estava lutando e sua filosofia, de certo ponto, era um projeto político contra os resquícios dessa sociedade feudal que vivia na Alemanha. Por isso que ele era tão emocionado com a Revolução Francesa. Então, Hegel ainda não estava vendo na Alemanha o desenvolvimento do capitalismo que se via na Inglaterra e se via na França. Assim como Hegel ainda não, enfim, morreu antes, né? Eu acho que Marx tinha uns 7, 8 anos quando Hegel morre. Mas o grande ponto de virada de Marx é justamente quando Marx descobre tanto a economia política através de Engels, mas principalmente através de Engels, ele descobre o comunismo e a classe trabalhadora, né? Descobre assim, entre aspas, né? Graças a esse toque de Engels, né? Tipo, de Engels chegar lá e dar esse alerta a ele, Marx começa a perceber de outra forma, porque até então, inclusive a forma como Marx chega ao conceito de, a ideia de proletariado como sujeito revolucionário, né, lá na crítica da filosofia do direito de Hegel, introdução, foi um movimento bastante hegeliano, foi um movimento muito mais hegeliano do que marxista, né? Eu digo isso. Então, Hegel não conseguiu perceber algo fundamental, né, na categoria de trabalho, né? A categoria de trabalho em Hegel está muito presente, principalmente na dialética do senhor e do escravo, né? Ou seja, na fenomenologia do espírito, a gente tem aquela primeira parte onde é uma relação sujeito-objeto. Hegel vai dizer que essa relação sujeito-objeto ela não dá conta de toda a complexidade do que é conhecer a totalidade de um objeto, nem do sujeito somente. Precisa se passar para outra relação, que é uma relação de reconhecimento entre consciências, né? Ou seja, entre sujeitos. Essa relação, ele vai falar na dialética do senhor e do escravo que uma das formas da consciência se perceber como real é produzindo objetos. Ou seja, eu produzo objetos. A partir do momento que eu produzo, sei lá, essa tela de computador que está quebrada aqui na minha frente, produzi ela e eu vou me reconhecer nela porque ela possui a marca da minha consciência nela. E ela dá vida. Só que esse objeto inerte, ele não é o suficiente para eu me reconhecer enquanto um sujeito plenamente, né? Uma consciência em si para si, né? Então a gente consome esses objetos na gana de dizer, não, eles são tão meus que eu vou consumir eles, né? Então a gente tem essa pulsão, esse desejo de consumo o tempo inteiro, né, para Hegel. Então a gente vai produzindo, mas não basta a gente colocar os objetos no mundo, a gente precisa usufruir deles, né? Então eu sempre dou um exemplo do bolo, porque eu amo comer, né? Então vou lá, faço um bolo e como o bolo todinho de uma vez, numa tacada só, bolinho de cenoura, cobertura de chocolate. Então essa forma de produzir e consumir um objeto dá à minha consciência a impressão de que eu existo de fato, né? Eu tanto existo que eu produzo coisas e consumo essas coisas para provar que eu existo. Só que existe uma relação de dependência nisso aí, né? Ou seja, eu vou sempre precisar comer porque o desejo, em última instância, ele nunca morre, né? Ele nunca finda, né? Eu vou sempre precisar comer, sempre precisar me vestir. Então, eu vou sempre estar precisando fazer novos objetos para realimentar essa consciência sempre desejante, né? Em última instância, Hegel vai dizer, olha, isso ainda tem um limite, né? A gente precisa encontrar uma relação que seja uma relação entre de não dependência, né? Uma relação entre coisas ou entre consciências que não seja, que não produzam uma dependência, né? Então, o Hegel vai entrar na dialética do senhor e do escravo. E aí, tipo, a consciência do senhor e do escravo foi, na minha opinião, um limite de Hegel, né? Hegel não, ele tentou pensar uma relação entre duas consciências, onde uma não dependesse da outra, só que na própria relação senhor e do escravo, existe um problema que está na questão do trabalho. Ou seja, o senhor aparentemente domina o escravo por motivos óbvios, né? Ele é dono daquele corpo, toda uma relação de opressão e exploração intensa, só que esse senhor depende do escravo porque é o escravo que produz os meios de sobrevivência para esse senhor. Ao mesmo tempo, o trabalho que o escravo produz, ele não se reconhece nesse trabalho porque esse trabalho não possui a marca da consciência desse escravo, possui a marca da consciência do senhor que está mandando o escravo fazer esse trabalho. Então, tanto o senhor quanto o escravo, para Hegel, estão alienados em relação ao trabalho. É preciso pensar uma outra forma de consciência, é outra forma de relação entre essas consciências. E, ao meu ver, Hegel, o limite de Hegel está aí. Não ter pensado o trabalho não só como uma mera relação de produção de objetos, mas como um modo de produção de vida, né? Como Marx coloca na ideologia alemã, né? Quando Marx fala de modo de produção, Marx, obviamente, está falando da estrutura econômica de um certo tempo histórico. Mas Marx também está pensando no modo de produção inserido no modo de vida, né? Como a gente produz vida, arte, formas de relação, formas de afecção, formas de lidar com os objetos, de lidar com as pessoas, né? Então, é nesse ponto que Marx consegue perceber algo que Hegel, pelo tempo histórico de Hegel, não percebeu. Porque Hegel não viu o capitalismo como um modo de produção completamente expandido no mundo para ter a noção de totalidade desse modo de produção. Hegel só conseguiu ver o trabalho como o que era naquele tempo dele. Ou seja, manufaturas, produzindo objetos, uma relação servo e senhor, né? Porque no alemão o original é a dialética do servo e do senhor, né? Porque ele estava pensando muito a questão do feudalismo, né? Fanon faz essa virada para trazer a questão do escravo. Então, o tempo histórico de Marx, como coloca Lukács, fez Marx ir além, né? Marx conseguiu capturar o tempo histórico dele de forma brilhante e, seguindo as intuições de Hegel, conseguiu superar Hegel, né?
Você falando, eu até lembrei que a Alemanha nem era unificada, né? Então, tinha várias regiões. Isso. Ali com pessoas que exerciam um certo domínio. Você falando aí agora, Isso. Eu acho que na minha própria pergunta já estava a resposta, né? Então...
Então é isso, assim, eu acho que o tempo histórico de Hegel e de Marx, a gente tá pisando no nosso tempo, né? Então o tempo de Hegel fez Hegel ir até um certo ponto, né? Marx conseguiu, vendo outras relações sociais, né? Vendo o capitalismo muito mais desenvolvido, conseguiu perceber que o trabalho não era só uma questão de produção de objetos, mas estrutura completamente o tecido social, né? Afinal de contas, a gente depende do trabalho para produzir as condições da nossa existência. Então, Marx conseguiu perceber que todo movimento processual começa por esses pressupostos de produção e reprodução da vida, né? É nesse sentido que Marx eleva a categoria de trabalho, né? Ele não nega a categoria de trabalho de Hegel, ele eleva. Não só para uma questão de reconhecimento, mas para uma questão também de manutenção da vida, né? Para haver reconhecimento, tem que ter consciências vivas. Então, Marx conseguiu... Nesse detalhe, superar Hegel.
Es geht durch die Welt ein Geflüster.
Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se/horaqueer ou então em padrim.com.br/horaqueer?
Es flüstern die Kohle und Stahlproduzenten.
É porque tem duas perguntas no chat. Falar. Olha só. Ele fez essa pergunta duas vezes, né? Eri, Hegel dizia que filosofar é aprender o tempo histórico como conceito. Estaria certa a interpretação de que, para Hegel, não existe argumento filosófico fora da história? Ele está levantando uma bola para ti?
Essa é uma pergunta bastante polêmica até. Saiu um texto interessante hoje de um professor aqui da UFPE, Felipe Campelo, que foi meu professor, que é bem interessante, está debatendo um pouco sobre isso. Bem, a relação filosofia e história para Hegel e para Marx também é bastante intrincada, né? Hegel era um pensador, aquele tempo, né? Hegel, Marx, enfim, teve todo um tempo onde diversos pensadores estavam muito intrigados com a questão da história, né? Hegel tem o livro As Lições da História, né? Tem também A Razão na História, enfim, livros que estão pensando como a história se desenvolve, né? Como se dá o processo histórico, né? Que processo é esse? Marx também, a ideologia alemã, tem diversos momentos onde Marx está nitidamente falando sobre uma Sagrada Família também, principalmente os textos de conjuntura de Marx, 18 e Brumário e tal. Você tem altas sacadas ali, altos insights de uma teoria da história em Marx, né? Então, é Marx pensando a história. Bem, Hegel diz que aprender o seu tempo em conceito, obviamente, depende da história, né? Ou seja, até nessa questão, né? Tipo, o limite de Hegel para pensar a categoria de trabalho estava nitidamente ligado ao limite do seu tempo. Assim como a possibilidade de Marx alcançar uma outra compreensão da categoria de trabalho está intimamente ligada, obviamente, ao gênio que foi Marx e Engels, mas também a possibilidade dele ver o tempo dele, que era bastante diferente do tempo de Hegel. Mas existe um ponto fundamental que a filosofia hegeliana traz com essa relação de filosofia e história, que é muito importante. Veja, a história, os fatos históricos, eles são lidos do presente. Não é uma questão positivista de tipo, os fatos não são, por assim dizer, um fiel da balança que vai definir um julgamento sobre o que foi determinada experiência histórica, o que foi determinado sujeito histórico. Quem faz esse julgamento são os pressupostos do presente. Por exemplo, existe um grande debate aqui se Lampião foi ou não um herói. Aqui em Pernambuco se tende muito a ter essa visão heroicizada de Lampião, né? Isso é muito por conta de um conjunto ético, né? Ou seja, o que a gente considera uma vida boa, o que nós consideramos normativamente um parâmetro de boa vida. É a partir desses parâmetros éticos, morais, intersubjetivos, né? Essa ideia hegeliana que Marx traz também de intersubjetividade, né? Desse circuito de ideias que a gente circula socialmente, né? Tanto, enfim, por exemplo, nós comunistas, socialistas, ecossocialistas, nós partilhamos um conjunto de ideias normativas que definem na cabeça da gente o que seria uma boa vida, né? Ou seja, não haver exploração racial, de gênero, sexual, etc, etc, econômica e assim por diante. É a partir desses pressupostos normativos que a gente faz um julgamento de um fato histórico. Então, aprender um tempo em conceito não é só dizer assim, não, porque aconteceu isso na história, então tá dado. Não, não é isso. É dizer, aconteceu isso na história, mas qual é o ponto normativo que a gente está fazendo esse julgamento desse fato? O debate está nos pressupostos normativos, segundo Hegel. É a partir deles que os conceitos que a história está nos indicando, a gente vai poder fazer um julgamento correto desse processo histórico. Eu até coloquei num texto sobre Hegel, que saiu no Lavra Palavra, que todo o projeto político, o neoliberalismo, o liberalismo, o keynesianismo, o fascismo, o nazismo, todos os projetos políticos, mesmo o colonialismo, eles diziam que estavam, de alguma forma, realizando a liberdade, levando a liberdade para as pessoas. A questão para Hegel é, beleza, todo mundo vai dizer isso, todo mundo vai apontar na história um fato que vai dizer que está vendo que eu estava realizando a liberdade. O problema é o que nós estamos falando por liberdade. Então, aprender o tempo em conceito é dizer o que cada um está falando por liberdade. Isso é realmente liberdade? Por exemplo, o colonialismo realmente realiza alguma forma de liberdade? O neoliberalismo realiza alguma forma de liberdade? Então, pensar os pressupostos normativos de o que é liberdade, o que é ser livre. É interessante que, por exemplo, Hegel dizia que para ser livre não basta a gente ser livre formalmente. A gente precisa ser economicamente livre. A gente não pode passar fome. Passar fome não é ser livre para Hegel. hipótese alguma. Então, a gente precisa ter uma forma de vida que dê conta das pessoas terem condições econômicas de serem livres. Isso é importante para Hegel. Então, quando Hegel diz isso, Hegel está julgando uma série de formas históricas que, segundo ele, atingiam um limite da liberdade. Ou seja, mesmo que elas dissessem que aquilo era liberdade, não era, segundo ele. Porque ele estava trazendo uma outra carga normativa para o que é ser livre, para o que é liberdade. Assim como Marx, ao falar de que o comunismo vai libertar os povos, ele tem uma ideia muito certa de liberdade, que é uma ideia diferente do liberalismo. E aí não basta a gente ir na história e dizer, mas o liberalismo fez isso. Porque para o liberalismo fazer aquilo é liberdade. Para a gente não é. Então a gente tem que debater o conceito no seu tempo. Não só os fatos históricos, como a Alemanha, sei lá, os Estados Unidos, na Segunda Guerra, fez X, Y e Z. Realmente fez, foi um desastre, uma catástrofe, mas a gente precisa entender quais são os conceitos que regem aquela ação. Por exemplo, os Estados Unidos se diz a pátria da liberdade. Então, que tipo de liberdade é essa que os Estados Unidos se arroga, né? Quais são os pressupostos normativos do que essa liberdade está intrínseco na ideologia norte-americana para ele poder fazer o que ele faz? Muito mais do que os fatos históricos, às vezes, os fatos históricos estão apenas para dar o suporte do nosso julgamento normativo. Porque, por si só, não existe um ponto neutro onde a gente vai julgar a história, trazer um fato e dizer, olha, aqui está o fato que está provando tudo. Não, o que existe é um conceito, e através desse conceito, a gente precisa fazer uma leitura dos seus pressupostos normativos. O que é ser humano, por exemplo, existe uma carga normativa. Por exemplo, para os nazistas, um judeu, um negro, um LGBT, comunista, etc., não era um ser humano. Era como o próprio, citar os usos de novo para a gente ficar feliz, era um menos homem, né? Era untermente, era um sub-humano. Então, até a ideia do que é ser humano, possui uma carga normativa, né?
E você falando aí do debate dentro do seu tempo, eu achei interessante porque eu mesmo sempre, por ser LGBT, né, sempre trazem pra gente alguns questionamentos de experiências socialistas e é normatizado entre liberais como que comunistas e socialistas são todos LGBTfóbicos e liberais são lindinhos, cheirosinhos, maravilhosos, e a gente sempre fica argumentando assim, ó, mas a Inglaterra fez isso com Alan Turing, por exemplo, ou então, no seu tempo acontecia isso, e agora me deu um estalo de como pensar, inclusive, esses próprios debates sobre LGBTfobia, homofobia, dentro de um contexto aí do conceito-chave que você colocou. Para finalizar, nós temos algumas perguntas. O Jones continuou ali, não sei se você está vendo o chat, ele inclusive está falando que eu acho que Eri está mais idealista que Hegel pensando a história, mas ele não está preparado para essa conversa ainda. Ok, mas eu achei interessante você falando de alguns conceitos até sobre consciência e história, e que a gente tem que satisfazer as nossas necessidades mais básicas, como beber, comer, morar. Na ideologia alemã, o próprio Marx também já trabalha com isso, né? Dos atos históricos. Para fazer história, a gente precisa, né, do primeiro ato histórico, comer, beber, morar. A partir da satisfação dessas necessidades, a gente cria novas necessidades, e não necessariamente nessa mesma ordem, Marx coloca isso, e coloca também as questões de como o terceiro ato histórico, que é também relações de produção, reprodução, e como se a gente se organiza na família, e depois ele vem com a questão do trabalho, a divisão do trabalho na nossa sociedade. Eu tenho uma pergunta da Letícia, que ela está colocando assim, usando esse conceito de liberdade, como rebater as críticas à alegada falta de liberdade em estados socialistas que tanto se ouve? É bem do lado que eu estava caminhando também com a questão da própria LGBTfobia, né? Então, que falta de liberdade é essa, né? Ou então, quando a gente vê, sei lá, pessoas pegando o termo ditadura do proletariado, talvez, e utilizando de forma errônea, não sei se dá para caminhar por aí, mas eu acho que é uma pergunta legal para a gente e fechando.
Vou agradar a Jones até nessa resposta e agradecer a Letícia pela pergunta. Enfim, Hegel, ele tinha uma ideia de que era o seguinte, que é um pouco que o Zurdo coloca no marxismo ocidental, que eu fiz até uma crítica recente, mas que é um ponto interessante, que é, como eu já tinha falado até no início da live, né, e que eu sempre respondia brincando sobre o curso, né, os conceitos eles precisam de paciência para serem realizados. Então, quando a gente fala, nós temos um determinado projeto do que é ser livre, do que é uma sociedade livre, etc, etc. Essas coisas não é porque a gente fez uma revolução hoje que amanhã vão estar realizadas. Porque elas precisam de determinados pressupostos sociais, de relações sociais, de mudança nas questões econômicas. Hegel leu Smith, porque ele sabia que as questões econômicas eram importantes. Então, precisam de mudanças na esfera econômica, né? Na filosofia do direito, Hegel fala por diversas vezes que, por exemplo, o roubo da propriedade é justificado quando uma pessoa está passando fome ou tem deficiências materiais. Então, isso não é considerado uma violação de propriedade, segundo Hegel. O Hegel fala diversas vezes de questões de como as deficiências materiais não fazem de um ser humano livre, pelo contrário. Então, é preciso criar um Estado, uma forma de vida que garanta o mínimo de condições de reprodução material dos seres humanos. Então, tudo isso, todos esses pressupostos, eles não se realizam de um dia para o outro, não se realizam de uma hora para outra. Enquanto ele não se realiza, essa liberdade, esse projeto, né, dessa vida boa que a gente tem, né, como o Hegel coloca, né, essa vida boa, mas essa, vamos dizer assim, esse comunismo que a gente quer alcançar, né, essa sociedade emancipada, completamente emancipada, então ela vai ter um processo histórico onde os pressupostos sociais que vão erguer essa sociedade vão se fazer paulatinamente nas nossas ações. Né? É preciso mudar não só as questões econômicas, mas também mudar os seres humanos, né? A forma como nós nos relacionamos, a forma como a gente enxerga, né? Como o Fanon coloca, a raça, a forma como a gente enxerga o gênero, como coloca Butler. Todas essas questões vão ter que passar por uma mudança muito grande para que a gente realize esse projeto do que é ser uma sociedade completamente livre. Então, por óbvio que as experiências socialistas tiveram limites, porque toda experiência humana passa por esses limites, né? Passam por diversos obstáculos, né? O Hegel tem uma frase interessante que ele diz que o espírito, ele às vezes é travesso, né? Ele tropeça, ele precisa de... E, na verdade, quem tropeça somos nós, seres humanos, né? A gente fazendo as coisas, muitas vezes, querendo construir uma sociedade, e a gente termina errando, tropeçando, mas muitas vezes isso indica um caminho maior. Por exemplo, se não fossem as experiências socialistas, mesmo com todos os erros e equívocos que elas tiveram, uma série de benefícios sociais que diversas sociedades tiveram não poderia ter sido atingido, ou teria sido atingido muito mais tardiamente. Foi a pressão que o movimento comunista impôs às sociedades liberais que fez com que a gente tivesse acesso a um outro tipo de liberdade, a uma outra forma de liberdade. Não é à toa que agora, justamente agora, depois da queda do socialismo real, que o capitalismo, se vendo com plena hegemonia, começa a retirar o bem-estar social na Europa e nos países periféricos aí é passeio, né? Enfim, mas não é à toa. E isso tem muito dessa paciência, né? Essa paciência que talvez faltou aos filósofos da escola de Frankfurt, né? Para julgar as experiências socialistas, né? De que parecia que a União Soviética, Lenin chegou ao poder hoje e amanhã tinha que estar chovendo Heineken em Moscou. E isso não acontece assim, né? A gente precisa passar por uma mudança no ethos da população, uma mudança econômica, uma mudança que talvez... uma sociedade que também, como diz Angela Davis, mude sua concepção de tempo, de a gente entender que essa revolução e essa sociedade não é para o meu tempo, não é para mim individualmente. Eu não quero fazer uma revolução para mim, Eribaldo, indivíduo, mas a revolução é para o mundo, né? É para o mundo que eu vou legar como algo a ser posto para as próximas gerações, né? E aí eu acho que isso é o que tem que ficar, né? Entender que o tempo não é o tempo do indivíduo, né? Mas é o tempo da humanidade. Então, essa realização dessa liberdade não é para o indivíduo, mas é para a própria humanidade.
Show, Eri! A gente poderia continuar falando aqui por horas, mas o combinado nosso já é de uma hora e alcançamos. Mas eu acho que a gente pegou bastante temas interessantes, falar da categoria trabalho, da alienação, do próprio termo alfa, Ben e Hegel. Então, eu acho que dá para a gente já começar a criar aí, motivar, estimular as pessoas a fazer seu curso, inclusive, que eu acho muito interessante pontuar isso aqui para todo mundo. Esse curso eu estou aí esperando ansiosamente, emocionadamente, o jovem emocionado, apesar de não ser jovem, mas eu agradeço muito você por ter se disposto a vir aqui falar com a galera. A galera gostou muito, tem muita gente que acompanha a gente nas leituras de Marx, e quando fala de Hegel, já transforma, parece que é um grande problema para a gente entender, e eu acho que isso vai descolar muito aí as leituras da própria obra do Marx. Então, muitíssimo obrigado. Teria várias coisas que dá para a gente puxar um gancho aí para outro papo. Enfim, se você quiser fazer uma mensagem, fechar, para se você tiver achado que deixou alguma aresta, também pode ficar à vontade.
Só agradecer o espaço, dizer que Dimitri é sempre muito gentil comigo na internet e de me possibilitar esse espaço, eu agradeço demais. Dizer para vocês fazerem o curso, vai ser lançado dia 20, Desvendando a Dialética, uma introdução ao pensamento de Hegel, lá na classe esquerda. A pré-inscrição ainda está aberta, mas daqui a pouco encerra, mas na pré-inscrição tem direito a um cupom de desconto. Então, vai ser bem legal ter vocês. Fora as aulas, vão ter lives de Tira Dúvida, então vai ser muito legal encontrar todo mundo. Sigam o Projeto Mimesis no Instagram. E, enfim, muito obrigado. E leiam Hegel, que é um pensador feliz, apesar de tudo. Ele é tímido, mas com o tempo ele se mostra uma pessoa muito legal pra gente.
Eu comprei os 3 livros que vocês indicaram lá no Classe Esquerda, usando o cupom. Então, estou aqui preparada e ansiosa já para começar essa leitura. É engraçado ter que fazer a live toda séria e ignorar o que Jona está contando ali no chat. Mas depois
ainda bem que eu não estou vendo.
Enfim, gente, muitíssimo obrigado. Quem quiser ir conhecer o curso com o Eribaldo, então. E eu indico muito fazer esse curso, eu acho super necessário. E a partir disso aí a gente pode começar a ter menos problemas ao ler o Marx, tanto o jovem quanto o velho Marx. E inclusive peço, por favor, né, já tenho entendimento aí, que não leiam o jovem Marx achando que o jovem Marx era diferente, que algumas coisinhas já estão lá presentes, inclusive quando a gente lê os manuscritos econômicos, né, fica parecendo que não estava, mas ali estava já as categorias já estavam lançadas, ele só precisava de não ser emocionado e cozinhar isso com o tempo, né, por muitos anos aí, cozinhar a sua teoria. É isso, gente, um beijo. Muito obrigado e até a próxima live aí com vocês.
Sabia que você pode apoiar a diversidade na podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres, use as hashtags Podosfera Preta, LGBT Podcasters e Mulheres Podcasters para divulgar os episódios do seu podcast preferido. O Hora Queer apoia a diversidade na podosfera. Apoia você também.
O Brasil está no fundo do poço.
O programa acabou, mas não sai daí. Você pode agora compartilhar o nosso programa. Olha só que legal. Marque @HoraQueer, tanto no Instagram quanto no Twitter. Você pode trocar ideia com a galera do HQ lá no Telegram. O nosso grupo é o t.me/HoraQueer. Você pode estrelar a gente no iTunes, pode assinar o nosso feed e até mesmo contar para o coleguinha que nós estamos tanto no Spotify quanto no Deezer e em todos os outros agregadores. Não é só close, é lutar.
Este programa é criado e produzido por Hora Queer Produções e distribuído pela HFDEF. A Hora Queer Produções conta com Dimitra Bucana como diretora, Alice Santos como produtora e nossos co-hosts que são Beatriz Santos, Caia Coelho e Rodrigo Red. A HFDEF conta como produtor executivo Gus Lanzetta, gerente de projeto Lídia Roncone, produção Nicole Carça, finalização Henrique Machado.